Política de Uruçanga agora. Nós anunciamos no início do programa e a gente traz aqui no estúdio o vereador, né, de Uruçanga, Fabiano Murialdo de Bona, e a gente anunciou também agora há pouco que estava sem partido já há quase um ano, né, Fabiano?
Isso.
Saiu lá do PSDB, né, e ficou um ano sem partido e ingressou agora, está filiado ao PL, isso?
Bom dia. Isso. Bom dia, Ed, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia também, se estende aos mais funcionários aqui da Rádio Marconi, né? A gente agradece já o espaço. Há quase um ano, na verdade, eu não saí, né? Eu fui expulso do PSDB, né? Então, mas estamos aí, recebi um convite. Primeiro que me sondou foi o Rafael Sandrini, aí depois o Geraldo Fornaza me convidou também, e aí eu ingressei. Uhum. Me chamaram para uma reunião e eu ingressei.
Quer lembrar um pouquinho da saída do PSDB? Eu citei saída, mas claro, sabendo que foi uma expulsão, mas quer lembrar um pouco do porquê de...
Eu acho que esse assunto da minha expulsão está bem batido, o porquê todo mundo sabe, a cidade é pequena, então... Eu não quero nem falar para não criar mais polêmica. Eu acho que a cidade já está cansada dessas polêmicas, dessas intrigas, né? Se eu falar, eu vou ter que falar nomes, eu vou ter que aqui citar pessoas. Então, vamos deixar assim. Já é um assunto que está bem batido, o povo sabe. Eu acho que o povo está mais interessado é o futuro para Uruçanga, né?
Quem quiser saber mais, então lá no nosso site tem informações referentes a esse assunto, então. Pode ser assim, né, Fabiano?
Isso, a Marconi, Marconi sempre cobrindo, né? Por sinal, quero dar o parabéns para a Marconi pelo bom trabalho que vem fazendo, né? Não olha lado, não olha ângulo político, né? E faz o seu trabalho sério, né? Parabéns para vocês.
Estamos aqui para trazer o nosso trabalho, realmente mostrar à população os acontecimentos do município e da região. 7h48. Fabiano, nesse ano aí, então, estava sem partido, né? Mas continuou sendo vereador. Como é que foi esse período sem partido? O que influenciou ou influenciou alguma coisa na vida política?
Na verdade, eu fiquei um ano sem assessor político, porque o assessor do vereador, ele é do partido, né? Não é por vereador. Tem cidade que é por vereador.
Ah, que acabou também sendo desfiliado, né, na época.
A pedido do partido,
tá.
Ele acabou, foi tirado. O partido pediu para tirar o meu assessor também. Além deles me expulsar, ele pediu para tirar o meu assessor. Tá. Sabe, um vereador sem assessor ali tem... Eu participei de CPI, participei de CIP, participei de bastante coisa, inclusive fui presidente, e foi difícil, mas aqui eu já quero deixar aqui o meu agradecimento à Andresa, que é assessora do PSD, me ajudou muito mesmo. Andresa, muito obrigado, você foi especial, me ajudou muito mesmo, então... A gente tem que se virar, né?
Teve apoio, no caso da Andresa, que é do outro partido, mas você estava sem um assessor direto ali?
Sem um assessor direto, porque nós, além dessas comissões, nós temos comissões permanentes, temos três comissões permanentes, né? A CCJ, né? A Comissão de Finanças e a Comissão de Obra. Ah. Eu praticamente hoje estou ligado em duas, e quando falta um membro da Obras, eu ainda, eu ainda substituo o membro da Obras. Então, toda segunda-feira... Nós temos reunião das comissões, né? E aí você tem que produzir relatórios, né? Inerente, não pode ser a Constituição. E como eu não tenho um conhecimento de advocacia, seria um advogado, uma pessoa para fazer os relatórios, ver se é constitucional ou não aquela lei, né? Por isso que precisa.
Mas o senhor conseguiu se virar nesse ano aí, né?
Com certeza, como disse... Eu falei, né, se não fosse a Andresa, claro que o NEL também liberou ela, né, o próprio PSD liberou ela para estar me ajudando, se não fosse, ia ficar um pouco difícil, mas também algumas coisas eu pedi para o assessor do MDB, nós temos o Braz, que é do União Brasil também, que me assessorou em algumas coisas, mas assim, a Andresa, ela foi a principal e continua ainda me ajudando, porque hoje ainda eu não tenho um assessor, né, daqui a pouco vai chegar um assessor aí indicado pelo PL. Eu tinha até um assessor que... Um dos pedidos meus para vir para o PL foi a única coisa que eu pedi, que eu indicasse a assessoria que eu queria. Mas aí não deu certo, o meu assessor, ele estava ligado à prefeitura de Criciúma, daí ele não quis se desligar, porque não pode, né? Então, já conversei com o André Ribeiro, o meu assessor, essa semana ou a semana que vem, provavelmente.
Ele vai assumir como assessor.
A partir do dia 15, o André Ribeiro vai estar junto, que faz parte da executiva do PL.
Tá. Quando é que começou essa conversa com o PL? Já vinha? Até porque você já tem essa inclinação mesmo também, até por conta do... Você defende, né? É um bolsonarista, tem defendido bastante na Câmara, né? Mas quando é que começou essa... Um convite, talvez, formal ou informal para ir ao PL?
Eu não posso deixar, você cita que a gente é um bolsonarista, ou tem alguns até que dizem, não, Fabiano é bolsonarista doente. Não, eu sou Deus, pátria, família, né? Deus é tudo para mim, Deus é até acima da minha família, entendeu? Esse Deus para mim, ele é o meu criador, eu entendo que Deus é o ser supremo, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então ele sabe todas as coisas, ele está em todo lugar e tem todo o poder. Para mim é o principal. E família? Família hoje, se você vê, ela é a base da sociedade. Uma pessoa, se ela sai bem estruturada dentro de uma família, geralmente ela vai ser um bom profissional, ela vai ser um bom político, ela vai ser uma pessoa de índole. Por quê? Porque o caráter de uma pessoa, tu forma, você pode procurar os livros de sociologia, tu forma até os 7 anos. O caráter de uma pessoa, você vai instruir, ó, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, tem que respeitar as pessoas, respeitar o próximo, respeita aqui e tal. Até os 7 anos, depois dos 7 anos, a pessoa ela já começa a ter as suas escolhas, você já tem pouca influência sobre o caráter dela, certo? E o outro motivo de eu vir, então, é Deus, família e pátria. A pátria. Para mim, a minha pátria é o Brasil, eu defendo até o último instante. Eu acho que nós temos que ter prioridade do Brasil. Quando eu falo de Brasil, o que eu vejo é influências de outros países no Brasil. Você sabe que o Brasil hoje continua entregando ouro e recebendo espelho em troca. É só você acompanhar a política nacional, que é o que vem acontecendo. É a mesma coisa, para deixar em poucas palavras, né? E voltando aí o convite, o Sandrini, já logo depois que ele soube que houve a expulsão, ele veio me convidar, assim como outros partidos. Não vou negar que tive convite do MDB, tive convite do PSD. A princípio eu estava com União Brasil, aí depois, por motivos de decisões aí dentro da Câmara de Vereadores, né, ali entre União Brasil e eu decidi não estar mais na União Brasil. Até então eu estava na União Brasil aí por motivos de não concordar com algumas coisas. Não quer dizer que a União Brasil está errado. Nós vivemos num país, né, hoje, entre aspas, que diz que nós temos uma democracia. Eu não acredito. A nossa democracia está correndo risco, no meu ponto de vista. Mas isso lá no futuro vão dizer se é verdade ou não, que a democracia está correndo risco. Mas nós vivemos num país democrático, então eu não concordei com algumas coisas que aconteceu, não quis mais estar. Não quer dizer que o posicionamento deles não está certo, mas...
Você chegou a conversar, quase ir para o partido realmente?
Sim, estive na reunião. Você sabe que teve uma... Nos bastidores ali, teve uma briga praticamente com o prefeito atual... E eu, o Tidinho e o Braz para trazer o PSDB. Então, o PSDB, o União Brasil, ou ia para aqueles vereadores, para aqueles cargos de prefeito, para ir para o Gustavo Cancelinho, que eles estiveram, foram até Brasília, foram aqui no estado, mas daí o Braz, eu e com alguns deputados, né? Tem um deputado Marquinhos, que é do União Brasil, ali, que é eleito pela Igreja Assembleia de Deus, né? Foi travada ali uma batalha de conversação e negociações. Eu participei disso, do União Brasil.
Chegou a participar?
Eu cheguei a participar, fui em reuniões e tudo. Mas aí, é como eu disse, né? Nós vivemos num país democrático, eles achavam que tinha que ser do jeito, eu, para mim, é do outro, então. E assim ocorreu do PSDB, que eu fui expulso, assim também pode ocorrer no Partido Liberal, né? Isso pode acontecer.
O convite para o Partido Liberal, quem foi que fez? Tem alguém especificamente que fez esse convite?
O Sandrini, como eu falei, foi o primeiro. Ele me encontrou. Quando ele soube que eu fui expulso, há um ano, um mês depois, ele me convidou. E daí tive umas duas conversas com o Geraldo também, mas assim foi mais assíduo quando que o Geraldo ele veio para o PL, ele estava assim, agora ele veio mais depois, ele estava mais nos bastidores, né? Mas recebi convite do presidente também depois, claro, né? Clezinho. Mas do Clezinho, né? Eu tive em várias reuniões de executiva, tive do MDB, não fui no PSD, tive numa reunião já da executiva, participando, convidado, né? Pelo Partido Liberal, PL, né? Então, foi a ida para o PL foi mais essa questão mesmo, né? É Deus, família e pátria, né? É o que eu defendo, né? E se você disser assim, que defender a família, defender a pátria, defender Deus é ser bolsonarista, então pode me chamar de bolsonarista.
Você acha que se encontrou agora na questão política, até por conta do partido, né? Que é o mesmo do Bolsonaro, enfim?
Essa questão é o que eu digo. Vai muito da forma de pensar, de conduzir o partido, de como vai ser, entendesse? Uhum. Porque se você vê, tem uma palavra bíblica que diz que o joio está no meio do trigo. Então, não vamos dizer que tem pessoas que pensam diferente de mim dentro do PL, mas tem que ver a condução dele como está, né? Entende? Então, é esse motivo. E, claro, eu me identifiquei com o PL, venho me identificando, né? Mas a partir do momento que eu achar que, tipo assim, não é isso para mim também, não participo mais, porque, como digo, nós vivemos numa democracia, né? Uhum. Mas eu creio que o rumo que o PL está tomando aqui em Uruçanga é para um crescimento grande, é para uma inovação de candidatos, né? Eu acredito que não vem mais aqueles candidatos. Porque hoje, se você vê no município de Uruçanga, a Câmara, vamos falar do nosso quintal, não adianta a gente olhar para o quintal do vizinho, né? Vamos falar da Câmara de Vereadores. Se você vê a oposição hoje, são vereadores novos, né? Eu, Fabiano Debona, o Nel, o Luan, o Tidinho, que faz parte da oposição, o Dátio, né? São vereadores novos, vereadores que não vêm já afetados de alguma forma pelo sistema, você entende? Pessoas que pensam diferente. Quando eu falo de vereadores que pensam, que são afetados pelo sistema, nós tivemos um exemplo, a rede de internet que ligou toda a região norte, Armazém, Linha Pacheco, Palmeira Baixa, proximidades aí da Pindotiba aí. Nós tínhamos um projeto, inclusive foi colocado pelo Nel, a Andresa trabalhou muito bem, claro que eu cheguei depois, mas ajudei, e a gente teve uma reunião com os vereadores, e os vereadores que faz parte do sistema mais antigo, ele disse o seguinte, não, essa, porque era bem no início do mandato dos vereadores, foi bem no final do primeiro ano para o segundo ano de mandato, ele disse, não é uma obra para agora, porque essas pessoas não vão lembrar lá na frente que você colocou, tem que deixar para fazer a obra mais perto da política, né? Então, esses vereadores mais antigos, eles pensam assim, eles entram já pensando na... Não entram com aquela vontade de ajudar, por quê? Porque já quer fazer uma carreira política, entendesse? Uhum. Acha que o mandato, a gente não é vereador, a gente não é prefeito, no caso, né? Ou não é vice-prefeito, não é deputado, está ao cargo, né? Então, tem gente que faz disso uma carreira, né? Tem gente até que fala, não, estou na carreira política, entendeu? Então, não, eu acho que tem que ser diferente. Tanto é que eu já quero deixar claro aqui, se talvez você vai perguntar, eu não sou mais candidato.
Você não está como pré-candidato? Não pretende mais seguir a carreira?
Não. Eu, na política, sim, posso estar nos bastidores ajudando, mas como candidato, como político, eu não quero mais estar afim. Se eu disser para você, o Fabiano não tem vontade, sim, mas seria uma coisa contra a minha família. Se a minha família já não quer, a minha mãe, meu sogro, minha esposa, minha filha, eles pediram, o único pedido que eles fizeram, não vai mais. Então, se eu sou uma pessoa que respeito Deus, respeito a família, a pátria, né? Então, para que eu vou contra a minha família? Daí eu estaria contra o que eu defendo, né? Mas eu acho que tem pessoas novas, gente de bastante competência aí, para ser, porque nós temos 22 mil habitantes, né? Eu acredito que tem 9 vereadores para colocar gente importante. E eu lembro que quem quer fazer a diferença, quem quer vir, eu lembro que o Cuica falou uma coisa, né? Tira a pantufa, né? Larga a pantufa e vem. Vem concorrer a uma eleição, vem buscar, porque realmente ser vereador é de uma importância muito grande. Uhum. Porque muita coisa passa dentro da Câmara de Vereadores ali e você pode, ou não, tipo, no outro mandato, para você ter ideia, no, na outra legislação que teve de vereadores, passou um projeto de lei do banheiro unissex na cidade, para te ver. Então, ele já não passou. Foi reprovado, porque o governo federal ele deixou para os municípios decidirem, né? Então, o município de Uruçanga decidiu que não. Para você ver da importância dos vereadores. Né?
Aproveitando essa opção de não ir mais, claro, a família influenciou, mas alguma decepção mais em alta que não te motiva realmente a dizer, não, família, eu quero ir novamente como pré-candidato, o que, que aconteceu?
É mais o pedido da família. Se você disser que a gente não tem decepções no trabalho, dentro da própria família, a gente está mentindo. Eu posso, se eu conversar com você no particular e pedir assim, o Ed, nunca decepcionasse dentro da Marconi, tem alguma coisinha? Sempre tem. Por quê? Porque nós somos seres humanos e como você pensa diferente e eu penso diferente, muitas vezes a gente, até com uma palavra, eu falar aqui para você, eu posso te decepcionar. Pô, eu não esperava isso do Fabiano, entendeu? Mas teve. Mas eu acho assim, ó, que nós, diante das decepções, que são pedras, nós não podemos olhar essas pedras como pedras de tropeço. Nós temos que pegar essas pedras e construir uma fortaleza. As decepções, nós temos que construir uma fortaleza e nos proteger, né? Então, eu enxergo isso. As dificuldades, os problemas, né? Isso, para mim, na grande maioria, me fortalece. A gente tem que aprender com os erros, temos que aprender com as decepções, tudo é um ensino de vida. Até porque eu acredito em Deus. E, segundo a Bíblia, tudo é da permissão de Deus. Se acontece alguma coisa, não quer dizer que Deus faz, mas Ele permite, né? Então, eu acredito, se eu tive decepções, Deus permitiu. E uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia e estudando a palavra de Deus é nunca perguntar para Deus por quê, e sim para quê. O que Ele quer com isso?
Na questão do PL, então, não tem essa pretensão de seguir, né, ou pré-candidatura, ser candidato aqui pelo partido em si, né, ou, né, continuar, mas já assinou a ficha, já está em, você já faz parte do PL realmente hoje?
Sim, já foi a partir desse mês, do mês passado, né?
Tá.
Da segunda quinzena, entre a primeira e a segunda quinzena desse mês que passou agora, já foi filiado, está lá no TSE filiado, já foi anunciado na terça que passou, inclusive agradeço o presidente que esteve lá, o Clezinho, e alguns membros do partido, estiveram lá prestigiando quando anunciei que estava participando agora no PL. No
grupo PL. Nos bastidores, claro, mesmo não tendo essa pretensão de seguir como pré-candidato, mas nos bastidores vai, imagino, para fortalecer o partido, até porque vem essa aí, o pessoal tem falado muito, né, tem o MDB, o PP, né, os dois maiores partidos de Uruçanga, uma terceira via, que não se sabe qual é essa terceira via para essas eleições. Como é que você considera isso e como é que vocês estão trabalhando junto, você, né, como vereador atualmente com o partido?
Não se nega que o que se chama na política é o voto de caixão, que se chama, né? Tem um voto já do PP e o voto do MDB, certo? Isso tem essa quantia de voto. Em cidade pequena, quando eu falo em cidade pequena, não quero desmerecer o município de Uruçanga, até porque a minha família está aqui há 145 anos, meu tataravô ajudou a fundar, que foi Ventura de Bona. Aí teve o meu bisavô, que foi o Agostinho de Bona, o meu avô Eliseu e o meu pai Sinésio de Bona. Toda a minha geração esteve em Uruçanga, nesses 145 anos. Longe de desmerecer o tamanho de Uruçanga. Eu gosto da Uruçanga do jeito que ela é, certo? Essa cidade simples, hospitaleira. Mas isso tudo vem de encontro o quê? De nós estarmos aqui e fortalecer um partido, fortalecer uma sigla partidária. E eu acredito que, assim como a nível nacional teve uma grande mudança no cenário de senadores, no Senado de deputados, eu acredito que o PL tem talvez o maior cabo eleitoral que já existiu dentro do Brasil, que é o presidente Bolsonaro. Aonde ele vai? Nós temos um exemplo do governador Moisés, que quando se afastou do Bolsonaro, ele nem para segundo turno foi mais. Não sei se teve na história, depois da reeleição, se algum governador não conseguiu nem entrar para o segundo turno, para você ver o tipo... E eu falo mesmo, já falei para deputado eleito do PL e disse assim, não, você se elegeu, claro, você teve um grande voto, mas o Bolsonaro hoje ele é uma instituição, né? Então ele puxa muito. Eu acho que o PL vai ganhar muito com isso, acho que muita gente vai votar no PL devido a esse crescimento na direita no Brasil, porque hoje o Brasil pode se dizer que a direita está se organizando, porque nós tínhamos uma esquerda que vem desde a época do militarismo, que assumiu ali, né? Está muito bem organizada. A direita agora está se organizando a nível nacional e a nível internacional também. É se ver que os pré-candidatos defendem seus candidatos de outros países de direita, né? Então eu acredito, talvez ainda não tenha nessa eleição uma grande influência, mas eu acredito que esses partidos de direita, quem se manifestar a favor do que faz parte da direita, né? Não mentir, né? Sim, tipo assim, não, eu sou isso. E o candidato realmente demonstrar quem ele é. Porque hoje você está numa cidade pequena. Você vive numa cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então não adianta você, na época da eleição, apagar suas redes sociais, porque você sabe, você conhece quem é quem, né? Então eu já deixo aqui um pedido à população que não vote num candidato porque ele é seu amigo ou porque ele deve um favor. Político, ele recebe um salário, ele está aí e assim, tipo, tem gente que vota, ah, mas porque ele me ajudou lá no passado e tal, não, mas de repente ele te ajudou naquela questão, ele não vai ser um bom político, certo? Quando eu falo de bom político, é pessoas que realmente querem trabalhar para a comunidade, não para trabalhar em benefício próprio, porque se você vê, quando o político ele trabalha em benefício próprio, ele vai aparecer. É só nós ver o que está acontecendo na cidade aí, vai aparecer. Então, e os políticos que trabalham pela... É isso que o eleitor tem que ver. Quem trabalha pela sociedade? Quem está preocupado, certo? Então, era isso aí. Mas eu acredito, sim, que tanto o PL como o PSD cresceu muito, né? Infelizmente, perdeu uma grande liderança, né? O PSD, com o falecimento do Fabro, né? Perdeu uma grande liderança, mas eu acredito que está em boas mãos. Entre o Nel e o Nandi ali, né? Eles representam muito bem essas pessoas. E União Brasil, que vem forte também, né? Vem, como diz outro, está aí para demonstrar, né? Com o Tidinho, com o Braz, embora o Braz seja da antiga, mas eu acredito que ele não vai ser mais candidato. E sim, ali o Tidinho, muito bem representado, eu acredito. E o PL vem também, se você vê, o PL nessas últimas semanas teve muitas filiações. Muitos empresários estão vindo. E eu digo mais, muitos empresários não ainda se filiaram ao PL com medo de perseguição política. Eu falo isso de certeza, com medo de perseguição política. Depois dessa eleição, você vai ver quantos empresários vão se filiar ao PL.
Você acha? Tranquilo. Aí o pensamento do vereador Fabiano Murialdo de Bona, ingressando no PL, falando um pouco aqui também do cenário, né, político de Uruçanga, já deixou evidente aqui então que não é pré-candidato, não tem a pretensão de ir à política e eleição esse ano. Agradeço sua participação conosco.
Ed, sempre eu agradeço aqui a Marconi, sempre esteve porta aberta, nós tivemos aqui para dar explicação, tivemos aqui de falar coisas boas, outro dia se tiver oportunidade, gostaria de vir falar antes de terminar o meu mandato, até porque não tenho interesse, pretensão política, né? De falar dos meus projetos, né? mais para frente aí, se vocês derem esse espaço, eu gostaria de fazer um, até gostaria de deixar, né, na Marconi aqui para fazer, trazer os, todos os vereadores aqui para falar de seus projetos, do que ele fez nesses 4 anos, né, para a população, porque tem coisas que a população não sabe que o vereador faz lá. Projeto que encaminhou, projeto que esteve junto, entendesse? Essas coisas seriam interessantes, até para quê? Para a própria pessoa conhecer o vereador que vai para uma segunda, que vai para uma reeleição, entendeu? Para ver quem é que é. Porque a sociedade, eu digo a sociedade, eu digo o eleitor, ele tem um grande poder que é exercido de 2 em 2 anos. Eu falo que é só a ponta do dedo que ele usa, né? Que é para escolher os seus candidatos. E isso aí, ele pode mudar a história do país, pode mudar a história do município. Então, quero deixar mais uma vez aqui um apelo. Não vote em candidatos que são seus amigos, são pessoas próximas a você. Mas se essa pessoa próxima a você, seu amigo, representa você, aí sim. Mas se ele é seu amigo, é seu vizinho, ele não representa o que você pensa, não vote nele. Vote em outra pessoa. Porque política é igual negócio, não se mistura. Negócio, política com amizade não se deve misturar. Porque senão você às vezes acaba escolhendo um mau gestor. Então, para terminar, falei demais aqui, né? Agradeço aos ouvintes que estão nos ouvindo aí. Quero mandar um abraço para o meu patrão lá em Orleans, né? O Ni e o seu Cedenir, para minha família, a Cris, minha esposa que me acompanha nesse momento, meus familiares aí do Rio Maior, a dona Inês, minha mãe. Se um pouco do que eu sou é porque a dona Inês me ensinou e a Cris, nesses 25 anos de casado, me ajudou também. Então, meu muito obrigado ao Rádio Marconi, ao Vídeo Ed. Estou sempre à disposição. Quando precisar, mesmo depois de ser vereador, se algum dia precisar me chamar aqui para algum esclarecimento, alguma coisa, estarei sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso à Rádio Marconi e continue assim, nesse jornalismo, sem intenção nenhuma, apenas de trazer a informação, né? Parabéns para vocês. Vocês continuem firme. Muito obrigado e um bom dia a todos. Forte abraço.